A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o pré-candidato a deputado federal, Zuza Lino. De início, eu queria perguntar para o senhor, eu queria pedir, na verdade, para o senhor fazer a sua auto-apresentação aos nossos ouvintes e às pessoas também que estão acompanhando a nossa entrevista a partir de agora, através do Facebook da Rádio 98FM. Quem é Zuza Lino? Boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao pessoal que está em outras regiões fora de Campo Formoso. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, Facebook. Vamos lá, Macário. Zuza Lino. Quem é Zuza Lino? Zuza Lino é filho nascido na Lagoa Branca, interior de Campo Formoso, né? Aqui pertinho, um vilarejinho bem pequenininho. Nascido lá, filho de vaqueiro, filho da Dona Antônia, todos já foram para a glória de Deus, né? Mas deixou aqui Zuza Lino, os outros irmãos. Somos de pai e mãe 9 irmãos, mais 5 só de pai, e tem aí espalhado quase no Brasil todos esses irmãos. Mas todos, graças a Deus, todos unidos, todos bem presentes um com o outro. Sou psicanalista clínico, profissão, bacharel em teologia, casado com Dona Jeane, pai de Nara, pai de Ayla, pai de Liz. Liz tem 8 aninhos, Ayla 23, e Nara está com 25, vai fazer 25. Tenho também um netinho de 3 aninhos de idade, né? E estamos aí, trabalhando, mostrando sempre um trabalho na sociedade, né? Prego a palavra de Deus, sou cristão, evangélico declarado, né? Cristão. E sou presidente também do Instituto J. Linos. O Instituto J. Linos é um instituto que forma profissionais na área da psicanálise.
E diante de tudo isso, o que levou Zuza Lino a pleitear essa pré-candidatura, por enquanto pré-candidatura, o ingresso no mundo político? O que o fez buscar essa pré-candidatura, que daqui a pouco, se for aprovado em convenção, será transformada em candidatura a deputado federal? O que o levou a enveredar pelo mundo político?
Vamos lá, eu estudo política e geopolítica há muitos anos. Então, o que é a geopolítica? A maioria das pessoas não sabe o que é geopolítica. O que é geopolítica? É a política na área geográfica, onde estuda a política no mundo inteiro, em vários países. Então, o que comanda a política aqui no Brasil, muitas das vezes, não são os políticos daqui. Vem algo de fora, tá? Que comanda a política aqui no Brasil. Então, comecei a estudar política há muitos anos. Então, descobrindo muitas coisas na área da política. E até então, eu nunca me atentei a entrar na política, porque, na verdade, a política é um caminho que você entra com uma visão. Se você não tiver firmeza, você se corrompe. Então, eu nunca quis entrar na política. Mas, veja bem, a sua pergunta ela é bem pertinente. Ultimamente, agora, entendendo a política, geopolítica, estudando a política, então, nós tivemos casos agora aqui no Brasil, onde eu comecei a enxergar um ativismo judicial. E o ativismo judicial, ele vem exatamente por quê? Por conta da política, por conta de políticos que estão em determinadas posições, e esses políticos não estão com olhar no povo, mas estão com olhar, desculpe falar, no seu próprio umbigo. E, a partir daí, eu comecei a ver um ativismo judicial. Como? Você pode observar aí o caso Daniel Silveira. Pelo artigo 53 da Constituição, o parlamentar, ele é livre para falar, para agir em exercício, ou seja, ele estava em exercício. O que ele falou contra uma instituição, eu não estou defendendo ele, tá? Mas o que eu estou defendendo aqui é que ele tinha proteção. O que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, 32 a 34 deputados federais da Bahia assinaram em condenar Daniel Silveira, ou seja, eles rasgaram a Constituição e picotaram o artigo 53 da Constituição. A partir daí, quando eu olho para isso, o que eu entendo? Eu já entendo que a poucos passos, a passos lentos, se não tiver pessoas ocupando tanto o Senado como as cadeiras de deputados federais, senadores, se não mudar, o Brasil vai tornar-se, sim, um país comunista. Porque a partir do momento que se rasga a Constituição, isso é preocupante. Aí você diz, mas você fala isso com que peso? Então, para falar sobre isso, eu tenho que entender quem é Lenin, tem que entender quem é Antônio Gramsci, tem que entender que eu preciso entender as filosofias marxistas. E quando eu entendo uma ação que houve lá na Câmara dos Deputados Federais e eu pego a linha de onde vem, aí me preocupa. E isso é preocupante. Por isso que eu decidi entrar aí para a política, não com intuito de político. Eu estava falando para o William hoje. Eu não sou político, eu sou um analista político. O político, ele pode, não estou generalizando, mas ele pode usar de artifícios para conseguir ser eleito. Não. Para eu ser eleito, eu vou ser eleito com a minha verdade. E com uma convicção. Que é o quê? É o trabalho de formiguinha que eu já venho fazendo há muito tempo. Está mostrando para as pessoas e conscientizando como é a política no Brasil.
1:19, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a deputado federal, Zuzalino. Eu vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo. Leandro.
Boa tarde. Pré-candidato, gostaria de saber do senhor em relação à sua bandeira a ser levantada e eventual conquista nesse pleito, com foco aqui no município de Campo Formoso ou na região, na macro-região. No momento, o que é que o senhor pensa em lutar para trazer para cá como conquista, caso o senhor consiga se eleger em outubro?
Leandro, eu atendo mais ou menos 8 pacientes por dia no meu consultório, de 8 a 9 pacientes por dia. A maioria desses pacientes que chega, a maioria são diagnosticados pelo médico, por alguns médicos psiquiatras, com transtornos que não há cura pela medicina. Já tenho comprovação de vários pacientes que eu tratei, que viviam dependentes de remédios. Muitos foram indicados que não poderiam viver em meia sociedade, teriam que viver em manicômio, por conta que a pessoa surtava, tinha sérios problemas, e o psiquiatra encaminhou para ir para o manicômio, mas graças a Deus esses pacientes chegaram até mim, e a partir daí eu comecei a fazer um tratamento. Essas pessoas hoje, a maioria não toma mais remédio e está vivendo uma vida normal. O que que isso tem a ver com bandeira? A primeira bandeira que eu levanto é o quê? É o tratamento da psicanálise. Um profissional no hospital, a maioria das pessoas que estão doentes no hospital, elas estão doentes, mas as causas podem estar ligadas às emoções, e entra até emoções genéticas, que talvez vocês não entendam o que é isso, num tempo maior eu explico, tá? Mas nós temos problemas que vêm dos nossos antepassados e está ligado no hoje, e tem tratamento sim. Temos problemas de diabetes, as pessoas têm problema de diabetes, que pode estar ligado às emoções e tem como tratar. Então, eu tenho um projeto de lei, tá? Eu tenho aí um trabalho para trazer um profissional psicanalista para os hospitais, para o CAPS. A maioria das pessoas que vão para o CAPS é bom, é ótimo, tá? Tira o peso da família. Porém, chega no CAPS, vai fazer um tratamento com medicação. Não tem um tratamento onde faça para tirar a pessoa da medicação. E hoje existe tratamento sim, eu sou prova disso, tá? Meus alunos são prova disso, tá? Meus alunos do Instituto. Então, veja bem, diante disso, eu quero trazer também o profissional psicanalista para o CAPS, para a Polícia Militar, Polícia Civil, para as escolas, para fazer um trabalho de prevenção. É muito grande o plano? É muito grande. Mas nós temos hoje, quem é que tem contato com seu filho, além de você e sua esposa? Professores. A maioria dos professores estão doentes. É gritante isso daí. A maioria dos professores estão depressivos, síndrome do pânico, depressão, com sérios problemas. Ah, o professor, ele ganha o salário dele, vocês não sabem a carga que um professor carrega. É muito difícil. Professor que trabalha 40 horas, eu costumo dizer que é mais de 80. Ele trabalha na escola, ele tem que fazer plano de aula em casa. E quem dá suporte para essa pessoa? Quem dá suporte para esse professor? Então, eu quero trazer principalmente nas escolas. Eu tenho feito palestras gratuitas nas escolas. Uma palestra eu cobro R$5.000. Eu tenho feito palestras gratuitas para conscientizar as pessoas que os problemas que elas podem ter está ligado às emoções e que elas tratem das emoções. Só que não tem pelo SUS. E esse projeto eu quero trazer o tratamento da psicanálise pelo SUS. Esse é só um dos projetos, são vários, viu?
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a deputado federal, Zuzalino. O senhor sabe que lá na Câmara Federal, São 513 parlamentares, cada um com a visão, cada um com um pensamento, cada um tem uma ideia, mas a gente tem a questão do corporativismo, a gente tem a questão lá dentro do se moldar as ideias de algumas, eu vou chamar assim, alguns caciques da política, enfim, tem tudo isso aí. O senhor está preparado para, conseguindo êxito, tentar de alguma forma implementar, por exemplo, isso que o senhor traz aí agora, implementar independentemente, levar avante independentemente do que o senhor vai encontrar por lá?
Na verdade, eu acredito que Deus nos prepara em todo o tempo. Nós somos preparados para algo. Eu não acredito que você caia de paraquedas. Eu acredito que Deus vem preparando você a todo o tempo. A todo o tempo da minha vida eu tenho recebido propostas indecentes. Mas veja bem, tem algo muito importante que nós precisamos entender. Se eu deixar meu celular fácil e alguém vem e rouba, a ocasião fez o ladrão? Não, a ocasião revelou o ladrão. As ocasiões só revelam quem são as pessoas de fato. Quando eu olho para esses deputados federais que votaram a favor da condenação de Daniel Silveira, o que eu entendo? Eles têm algum problema com o STF ou com o partido deles para poder rasgar a Constituição e produzir contra eles um problemão. Só que o problema não está só neles, porque eles são representantes do povo. Imagine você, Macário, meu querido ouvinte, imagine você, o ativismo judicial, o juiz ele vai dar uma canetada pelo que ele vê e pelo que ele acha. Ele não vai nas quatro linhas da Constituição. O que isso significa? Se você tem uma roça, se você tem uma fazenda, e a partir daí essa linha de Gramsci, essa linha marxista, é o quê? Tirar a propriedade privada. Então, se um juiz desse, ele entende que ele agora tem o direito de assinar contra e tirar a propriedade privada do povo brasileiro, todas as suas roças, fazendas, casas de aluguéis, o que você tiver, vai pertencer ao governo. Tá? Claro que isso daí eles vão derrubar, vão tirar um governo conservador, um presidente conservador, e vão eleger o governo deles, como fizeram na Venezuela. Tá? Só para vocês terem uma ideia, entender melhor sobre isto, vamos lá. Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um homem que casou com uma mulher muito rica, teve três filhas, duas se suicidaram e uma morreu de câncer. Vamos lá. Karl Marx, as filhas morreram na miséria, eles morreram na pobreza. Eu faço uma ilustração agora. Eu pego a família de Karl Marx, que é o pai do marxista, Karl Marx é o pai do socialismo. Então, eles morreram na pobreza, as filhas se suicidaram, e agora eu pego essa família, essa mulher rica, e eu comparo a Venezuela, um país rico que encontrou o marido pobre que levou todos para a miséria. Entenderam? Então, essa é a minha ótica perante os acontecimentos. E o que está acontecendo no Brasil? Quando esses deputados eles assinam contra eles mesmos, eles estão colocando o povo brasileiro à mercê.
Bom, 1h26, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a deputado federal Zuzalino, Leandro Daniel, mais uma vez para o nosso bate-papo.
Só para esclarecer um pouquinho, que o senhor fala que esses deputados, em relação a essa parte que o senhor traz é do comunismo, hoje o governo federal detém praticamente a maioria de bancadas no Congresso, inclusive depois do apoio do Centrão. Se o governo atual detém esse percentual e é, se diz, conservador, e por que, com essa maioria, o brasileiro, como o senhor mencionou anteriormente, poderia perder suas propriedades, considerando esses fatores aí, o Centrão, não necessariamente o Centrão, mas a maior parte dos partidos acompanha, ou pelo menos tem acompanhado nas últimas decisões, os últimos projetos que o governo envia para a Câmara, ou o Senado também, ou projetos que o próprio Poder Legislativo, que tem esse vínculo, essa ligação com o governo federal, geralmente tem maioria para aprovar. Como que seria dessa forma?
Essa maioria que está para aprovar, essa mesma maioria é a maioria que olha para o seu próprio umbigo, como eu já falei lá atrás. Você pode observar que chegou lá no Senado mais de 2.500.000 assinaturas pedindo impeachment de um determinado ministro. Quem está no Senado, a maioria, não aceitaram, não colocaram em pauta. Por quê? Porque eles têm problemas, eles têm ficha lá no Senado. Então, eles estão presos a isto. Lá na Câmara dos Deputados Federais, quanto à questão do presidente da República, ele deter a maioria, ele não tem. Isso são, nós temos que entender que ele precisou fazer acordos, distribuir algumas coisas, como aqui nós podemos ver, para que ele possa governar, mas não significa que é uma lealdade, um apoio conjunto ali, fixo, sólido. Não, é apenas ali ele está trabalhando, é uma maneira dele respirar para trabalhar para o Brasil. Nós não podemos nos esquecer que o presidente da República não pôde nomear, ele como presidente da República, ele não pôde nomear um ministro da Segurança Pública. Vocês lembram disso?
Uhum.
Então fica complicado falar no, na autoridade que ele tem e o poder que ele tem. Ele tem ali pessoas que estão cooperando com o presidente segundo seus próprios interesses.
E com a nossa entrevista ao vivo de hoje no Jornal 98 Notícias com o pré-candidato a deputado federal, Zuza Lino. Pré-candidato Zuza Lino, eu vou lhe fazer uma pergunta em relação ao cenário estadual. O senhor tem andado por vários municípios baianos. O que é que o senhor tem sentido em relação não apenas a proposta que o senhor vem apresentando como pré-candidato a deputado federal, mas também do pré-candidato que o senhor apoia, no caso, que é o João Roma e todo esse entorno aí dessa gama de pré-candidatos?
Veja bem, Macário, boa sua pergunta. Eu acredito que o Brasil ele está mudando e a Bahia está mudando e muito, em questão de ótica, em questão das pessoas começarem a ver e analisar as coisas. Eu costumo dizer que eu não brigo com ninguém por conta de política, mas o meu trabalho é conscientizar as pessoas. João Roma está sendo muito bem aceito, né? João Roma está sendo muito bem aceito. Eu observo as pessoas elas clamam por esperança. Muitos eles tendem, eles querem uma esperança, eles querem algo novo. Eu observo muito isso daí. A questão desse trabalho que João Roma ele veio fazendo, né? Como deputado federal, como também ministro da cidadania, foi um trabalho muito bom que marcou e isso ajuda muito, contribui muito, né, para que ele venha aí ter sucesso, né, como governador. E eu vejo que a Bahia está mudando, essa é a minha ótica, e para melhor, graças a Deus.
Bom, 1h37, trazer mais uma vez o Leandro Daniel. Leandro.
Ainda nessa pergunta de Macário, nesse sentido, gostaria de saber do senhor, em termos de articulações aqui na região, por exemplo, Campo Formoso, além do seu nome, a gente tem de outros dois deputados, filhos de Campo Formoso. Como é que o senhor avalia o cenário aqui dentro de Campo Formoso, o senhor do Bonfim, e também esse trabalho de articulações políticas?
Veja bem, como eu já disse antes, eu não sou político. Aí você diz, como é que você entra na política? Eu sou um analista político, tá? Então, eu não quero trabalhar com a velha política. Se eu fizer a velha política, de articular daqui e dali, entenda articulações em partidos com partidos, inclusive me perguntaram, por que o senhor trouxe o PMB para cá, que é o Partido da Mulher Brasileira? Esse é o partido que eu sou filiado. Eu trouxe justamente para trazer um novo. Então, como é essa articulação política que eu estou fazendo? Estão fazendo para mim, meus companheiros, pessoas que me conhecem, colegas, eles me conhecem e eles estão divulgando para as pessoas quem sou eu. Então, a articulação que eu estou fazendo é um trabalho formiguinha. Se você falar assim, você tem dinheiro para investir na sua campanha, eu não tenho, eu tenho coragem, eu tenho conhecimento, eu tenho Deus, que é supremo na minha vida. Mas dinheiro para investir eu não tenho. Por quê? Porque você sabe que precisa de um bom dinheiro para você investir na política. Eu não tenho fundo partidário do meu partido. Eu não recebi, eu não quero. Quer isso? Você não quer? Não. Eu quero fazer um trabalho limpo, um trabalho digno, que as pessoas, quando vierem a falar ao meu respeito, elas falam, não, eu conheço ele, ele é dessa forma. Inclusive, graças a Deus, eu tenho visto muito isso. Pessoas fizeram um grupo para mim, a respeito de mim. Tabunas, Santa Luzia, Ilhéus, Porto Seguro, Jequié, Valença, vários lugares. Na sua cidade, Macário, né? Perto de Jequié, Jaguaquara. Então, o pessoal, eles estão fazendo esse trabalho formiguinha em cidade. E eu já falei para eles, olha, nós vamos trabalhar. Agora, existe algo que talvez as pessoas não saibam. Emendas parlamentares é um dinheiro muito bom. E daí sim nós podemos levantar prefeitos e vereadores que têm uma ótica para o povo e não para si próprios. Entendeu? Esse é o meu trabalho. É um trabalho diferenciado. Se eu vou chegar lá, eu não sei, mas eu sei que com o favor de Deus eu posso chegar. E se eu não chegar, o favor de Deus continua na minha vida do mesmo jeito.
Bom, 1h40, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a deputado federal, Zuza Lino. Seguindo nessa mesma situação, nessa mesma questão, mas no sentido de caminhar junto, caminhar com parceria. O senhor tem parcerias com algum pré-candidato a deputado estadual? Claro, o senhor está lançando seu nome para deputado federal, mas e no campo estadual, dentro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o senhor tem firmado parcerias, tem buscado parceiros para apoiar esse projeto?
Olha, na verdade, eu estou conversando ainda com alguns deputados estaduais. Já veio alguns conversar comigo e na fala deles eu não aceitei a questão dessa parceria, porque eu preciso entender o que eu quero como deputado federal. Não adianta eu chegar lá de uma maneira errada. Nós precisamos, as coisas precisam começar bem e terminar bem. Se eu comecei com um bom propósito e no meio do caminho eu for fazer alianças com pessoas que não têm a mesma ótica que a minha, eu já estou indo por o caminho errado. E eu espero aí um deputado federal que tenha a mesma ótica que eu tenho, que fale a minha língua, para que eu possa andar junto. Se não, eu vou andar sozinho. Essa é a verdade.
Bom, 1h41, mais uma vez, Leandro Daniel.
Só para reforçar um pouco mais essa ideia da nova política na sua ótica, na sua visão, qual é o conceito da nova política sem fazer essas articulações que a gente citava anteriormente? Porque, em outras palavras, pelo que o senhor disse, é como se as pessoas, os seus seguidores, enfim, quem tem admiração pelo seu trabalho, pela sua proposta, fizesse o seu trabalho, mas o seu trabalho de campo como articulador, pelo menos como nome para... Enfim, para apresentar a sociedade como
eu
seria.
Eu tenho visitado lugares, tenho visitado pessoas, conversado com pessoas frente a frente. Nos lugares onde eu chego, eu não peço voto, eu peço que as pessoas me conheçam e elas decidam votar em mim. É diferente, eu estou dando a oportunidade das pessoas me conhecerem e elas decidirem votar em mim. Eu fiz uma palestra lá em Valença, foi assim, maravilhosa. E nessa palestra eu falei algo muito importante para essas pessoas. Eu disse, olha, vocês precisam entender uma coisa. A espiritualidade e a política, elas andam juntos, elas não andam separadas como muitos pensam. E vou dar um exemplo aqui, bem claro. Veja bem, a Bíblia diz que virá o anticristo, tá? O anticristo vai se manifestar na Terra. Mas nós precisamos ter sabedoria e entender que o espírito do anticristo, ele já está dominando política, algumas religiões... E uma série de coisas, e tudo que vai contra Deus. O espírito do anticristo é tudo aquilo que vai contra Deus. Então hoje está muito fácil você decidir que lado você quer ficar. Você quer ficar de um lado aonde pede liberação de drogas, aborto e uma série de coisas, ou você quer ficar de um lado onde se prega a palavra, fortalece a família. É muito simples. Então eu levei isso para que as pessoas me conhecessem. Quando as pessoas me conheceram, terminou a palestra, um rapaz chegou e disse, o senhor não vai pedir voto? Eu falei, não. Peguei o microfone de novo e disse, eu não vim pedir voto. Eu vim aqui para que vocês me conheçam, a decisão é de vocês. E votar em mim ou não. E é isso que nós temos que fazer. Eu não tenho que sair por aí, olha, eu sou bonzinho, viu? Vote em mim. Não, me conheçam. Conheçam quem sou eu. Pode pegar o meu telefone, ligar para mim qualquer hora da noite, você vai falar comigo. Saiba quem sou eu. Eu quero trazer algo diferente. O nosso povo é um povo muito surrado, o povo da Bahia. E ao mesmo tempo um povo muito forte. Mas olha, nós passamos por seca. Só que em Campo Formoso tinha dia que a gente ia dormir, era um prefeito, no outro dia acordava, era outro. Veja que situação. Veja bem, os comerciantes, eu vou falar especificamente de Campo Formoso, os comerciantes de Campo Formoso que trabalham no equilíbrio são os heróis. De tantas coisas que vem passando, e você muitas das vezes você não vê um incentivo para um comerciante, você vê muitos impostos, tirar, mas você não vê um incentivo. E é isso que nós temos que fazer, uma nova política. É aí onde eu me refiro, olhar para o povo. Vou me referir aqui ao garimpo. Eu tenho projeto para o garimpo. Os garimpeiros não têm um incentivo, quando acaba o dinheiro deles, eles ficam se vendendo para um e para outro, compra aqui tantos por cento do meu corte. Eu andei no garimpo, eu vi isso. Eu tenho terra aqui que eu comprei no garimpo, e eu vi essa situação. Não tem um incentivo para os garimpeiros. E quando eles pegam, conseguem alguma pedra, já olham para eles com um olhar diferente, ou com um olhar de bandido, ou com um olhar disso, ou com um olhar daquilo. Essa é a realidade. Precisamos mudar isso.
Bom, 1h45, nós queremos agradecer aqui ao pré-candidato a deputado federal, Zuza Lino. Nós conversamos então com o pré-candidato a deputado federal, Zuza Lino. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. vontade.
Eu que agradeço, muito obrigado a você, Macário. Quero agradecer a minha querida Edilene, que marcou aí, né? Leandro entrou em contato comigo, Ingrid, a todos vocês, muito, muito obrigado mesmo. E contem comigo, se quiserem conversar comigo, entrem em contato, fiquem à vontade. Muito obrigado, pessoal.
Ok, nós conversamos então aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a deputado federal.